DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW em português. Acompanha-o Maria João Pinto. Estes são os destaques da emissão da manhã desta sexta-feira, 12 de janeiro. Órgãos de comunicação social em Angola vão boicotar cobertura dos debates parlamentares.
Se quisermos liberdade de imprensa, liberdade de expressão e transparência, os jornalistas não podem ser tratados como profissionais menores, sem qualquer tipo de dignidade.
Movimento Socol se manifesta-se este sábado pelo desenvolvimento de todas as ilhas de Cabo Verde.
Achamos que todas as outras ilhas têm direitos, exigimos descentralização política e não só administrativa.
E a Alemanha continua à espera do fim das negociações para uma coligação de governo. Na contagem decrescente para o debate do primeiro Orçamento Geral do Estado da era João Lourenço, em Angola, marcado para a próxima quinta-feira, os órgãos de comunicação social preparam-se para boicotar a cobertura dos debates na Assembleia Nacional. A maioria concorda com o apelo do Sindicato dos Jornalistas Angolanos ao boicote, devido a limitações e ameaças à integridade física dos jornalistas no exercício das suas funções no Parlamento. O semanário Expansão, o Folha 8, o jornal O País e a Rádio Despertar já confirmaram o boicote. Os órgãos públicos estatais remetem-se ao silêncio. Nelson Francisco Sul tem os detalhes.
A próxima sessão do Parlamento angolano está prevista para o dia 18 do mês em curso, onde será debatido e aprovado na Generalidade o primeiro Orçamento Geral do Estado da era João Lourenço. Mas neste dia, em que será discutido um documento tão importante para a vida política, económica e social do país, os parlamentares poderão deparar-se com a ausência dos órgãos de comunicação social como forma de protesto contra as humilhações e proibição no acesso à sala onde decorrem os debates. O semanário Expansão, dirigido por Carlos Rosado de Carvalho, diz que na Casa das Leis os jornalistas são tratados como gado e, por isso, abraçou o apelo do sindicato para defender o direito à informação.
Somos confinados a uma pequena sala, não temos acesso às fontes e, portanto, é uma coisa que é verdadeiramente incrível, que não pode continuar. E, portanto, o que se está a fazer é uma solução também de recurso. O ideal seria que as coisas fossem resolvidas, mas, efetivamente, os serviços da Assembleia têm tomado uma posição que não resta de alternativa aos jornalistas, se não enverdar por esta forma. Portanto, num país democrático, não é isso que acontece, nem pode acontecer.
O diretor para a informação da Rádio Comercial Despertar, Queiroz Chilúvia, diz que são várias as denúncias e reclamações sobre os maus tratos contra os jornalistas que a direção da Assembleia Nacional tem ignorado, pelo que não resta outra saída para os profissionais daquela emissora.
Os profissionais da Rádio Despertar têm sido vítimas da discriminação e humilhação de que são vítimas na Assembleia Nacional, que por sinal é o órgão que tem a vocação de aprovar as leis. E, para já, todos os profissionais da Rádio Despertar estão de acordo e solidários com esta decisão do Sindicato dos Jornalistas Angolanos.
William Toné, diretor do Folha 8, afirmou que o boicote à próxima sessão do Parlamento será uma luta pelo direito à informação e pela dignidade dos jornalistas.
Se quisermos liberdade de imprensa, liberdade de expressão e transparência, os jornalistas não podem ser tratados como profissionais menores, sem qualquer tipo de dignidade. Portanto, a melhor forma é os órgãos não só não comparecerem, como não reportarem. Se não formos nós a defender a nossa classe, ninguém o fará por nós.
A Rádio Eclésia e o jornal O País são outros órgãos que abraçaram o apelo do sindicato para o boicote da próxima sessão parlamentar. A DW contactou os responsáveis para a informação da Televisão Pública de Angola e da Rádio Nacional, mas não obteve resposta. Nelson Francisco Sul, a DW em Luanda.
E nós queremos saber qual é a sua opinião e por isso perguntamos-lhe se concorda com o boicote dos jornalistas angolanos à cobertura dos debates parlamentares. Guilherme Correia da Silva está aqui em estúdio a acompanhar as mensagens que já estão a chegar à redação. Bom dia, Guilherme.
Olá, bom dia. Na página da DW no Facebook já recebemos o comentário de Sousa Magalhães, que diz que este Parlamento em Angola ainda cheira a ditadura e o MPLA, o Partido do Poder, não muda. É como um camaleão que só muda de cor. É o que escreve Sousa Magalhães, que deixa ainda o seu apoio aos jornalistas. Já Agostinho Augusto Fundai, que nos escreve a partir de Cantandica, Moçambique, pensa que o boicote da cobertura não é uma forma de resolver problema nenhum dos jornalistas. Este nosso ouvinte sugere que os jornalistas façam uma carta ao presidente João Lourenço, invocando todos os problemas que a comunidade jornalística enfrenta.
Muito obrigada, Guilherme. Daqui a pouco voltamos ao espaço do ouvinte. Para já, saiba como pode participar.
Pode responder à pergunta do dia na página da DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
O Tribunal Judicial da Província de Maputo dá hoje a conhecer a sentença relativa ao homicídio do procurador Marcelino Vilanculo, morto a tiro em abril de 2016, na cidade de Matola, arredores de Maputo. O julgamento de um processo autónomo relativo ao homicídio do procurador começou no dia 10 de outubro de 2017. Neste processo, Edith Cilindo é acusada de ser uma das autoras materiais do crime. Há ainda três outros acusados no processo principal, que está sob a alçada do Tribunal Supremo, devido a um recurso apresentado sobre um dos despachos de pronúncia. Marcelino Vilanculo, procurador afeto a Maputo, tinha a seu cargo a investigação de casos de rapto. Deputados da oposição são-tomense boicotaram ontem a nomeação de novos juízes para o Tribunal Constitucional em protesto contra a presença policial no Parlamento, pedida pelo Governo. No período antes da ordem do dia, os ânimos exaltaram-se com os deputados da oposição a acusar o primeiro-ministro, Patrice Trovoada, de ser um ditador. Por seu lado, o chefe do Governo acusou a oposição de querer criar instabilidade e conflito no país, ao ter convocado uma manifestação de protesto contra o Executivo na terça-feira, que juntou 3 mil pessoas. A sessão parlamentar desta quinta-feira acabou por ser suspensa. O embaixador da Guiné-Bissau em Portugal, Helder Vaz, garante que o país é seguro e estável para os investidores. Numa conferência de imprensa em Lisboa esta quinta-feira, o diplomata vincou que, havendo fartura e riqueza, não há instabilidade. Numa intervenção em que passou em revista as relações económicas, diplomáticas e afetivas entre os dois países, o embaixador em Lisboa exortou os empresários a investirem na Guiné-Bissau. Na Nigéria, dezenas de milhares de pessoas assistiram ontem às cerimónias fúnebres das vítimas dos mais recentes confrontos entre criadores de gado e agricultores. O funeral das 80 pessoas mortas desde o início do ano teve lugar em Makurdi, capital do estado de Benue. A violência entre criadores de gado, na maioria muçulmanos, e agricultores cristãos intensificou-se após o início do ano, devido a uma nova lei que proíbe que os criadores de gado nómadas se desloquem dentro do estado. Ataques e represálias ocorreram igualmente noutros estados do centro do país e já forçaram 80 mil pessoas a abandonarem as suas casas. A escalada de confrontos entre grupos armados no noroeste da República Centro-Africana causou pelo menos 100 mortos, 60 mil deslocados e destruiu cerca de 2 mil casas desde o início de janeiro, segundo as autoridades locais. Os confrontos opõem principalmente os ex-rebeldes muçulmanos Seleka e combatentes da milícia cristã Antibalaka e do movimento Revolução e Justiça. As autoridades locais citadas pela agência espanhola EFE acusam os soldados da missão das Nações Unidas de passividade e pedem que se tomem medidas para parar os confrontos. A MINUSCA, por sua vez, assegurou que a presença dos capacetes azuis permitiu conter a situação e limitar a morte de civis inocentes.
DW, a sua voz da Alemanha.
O movimento cívico Socols manifesta-se este sábado na ilha de São Vicente, em Cabo Verde, para reivindicar igualdade na repartição do orçamento do Estado por todas as ilhas, bem como autonomia política e administrativa. Mas analistas consideram que a manifestação não vai influenciar a atual política do governo. Mais informação com Ângelo Semedo.
O 13 de janeiro é dia da liberdade e da democracia em Cabo Verde e o movimento cívico Socols aproveita a data para realizar a sua segunda manifestação em São Vicente em menos de um ano para exigir ao governo a autonomia política, administrativa e o desenvolvimento integrado de todas as ilhas. A marcha deste sábado vai ser pacífica e é para a democracia, diz o ativista e líder do movimento cívico Socols, Salvador Mascarenhas, para quem depois de 42 anos de independência, já é a altura de Cabo Verde ter uma democracia num patamar mais elevado. A centralização do poder e da maioria das estruturas do Estado na Ilha de Santiago, onde se situa a capital do país, e o tratamento desigual por parte do governo são alguns dos problemas que limitam o desenvolvimento das outras ilhas, considera Salvador Mascarenhas.
O Orçamento de Estado de 2018 consagra 85% do orçamento à Ilha de Santiago e 15% às ilhas periféricas. Achamos isso extremamente injusto. É uma das reivindicações mais importantes. Achamos que todas as outras ilhas têm direitos. Exigimos descentralização política e não só administrativa.
O ponto central do protesto vai ser a Ilha de São Vicente, mas Salvador Mascarenhas apela as pessoas das outras ilhas a saírem às ruas para fazerem ouvir as suas vozes. O governo, segundo Salvador Mascarenhas, não tem dado ouvido às suas reivindicações e nem tem procurado dialogar.
Nunca houve nenhum interesse do governo em nos contactar, é muito fácil. Ele sabe quais são as reivindicações que estamos a fazer e em nome da população que nós consultamos e sentimos que isso é que as pessoas querem e é isso é que o governo tem de fazer. Tem de começar essas mudanças, que isso é mais do que óbvio, não há muito a dizer.
Analisando para a DW África as manifestações dos Socols, o sociólogo e professor universitário Redi Lima defende que estes protestos não são novos e que é a continuidade do que a sociedade civil tem vindo a realizar em Cabo Verde desde 2005. Embora reconheça a importância destas mobilizações, nomeadamente dos Socols, ele considera que não terão grandes influências sobre a política governamental.
Eu não acredito que influencie alguma coisa porque não é uma novidade e o grande problema desses vários grupos que têm surgido é que falta, de facto, não digo uma união, mas falta uma causa comum, não é? Para poder haver, de facto, um grande tsunami de cidadania que pressionava, de facto, o governo.
A regionalização, em particular, da Ilha de São Vicente é um dos elementos principais que compõem a pauta de exigências dos Socols. E nisto, o sociólogo Redi Lima vê um perigo por causa das interpretações que se tem estado a fazer.
O perigo é que muitas vezes leva essa questão do Socols para uma outra perspectiva, por nós mal trabalhada, que tem a ver com a própria questão da colonização, que é reverter isto numa briga de regionalização entre o Badiu e o Sampadiu. Isto é que é perigoso nisto tudo.
Para que existam em Cabo Verde grupos com capacidade de influenciar o poder, o sociólogo diz que é preciso descolonizar a mente, ou melhor, acabar com a ditadura partidária que existe no país e não ver os partidos políticos como a solução para os problemas. Ângelo Cimeiro para a DW.
Após 5 dias de negociações entre o Partido Conservador e os Sociais-Democratas, a Alemanha continua à espera de resultados. As conversações entre os líderes da CDU-CSU e o SPD, com vista à formação de uma coligação de governo, deveriam ter terminado esta quinta-feira. Mas, até agora, não há sinais de conclusões. E o debate prolongou-se durante toda a noite em torno de temas como o mercado de trabalho, reformas, saúde, finanças e refugiados. À entrada para o último dia da primeira fase de negociações, a chanceler alemã Angela Merkel já previa um dia difícil.
Haben wir auch im Auge, dass wir eine richtige Politik für unser Land machen müssen.
Temos de reconhecer que precisamos de criar a política certa para o nosso país e é por isso que este será um dia difícil, mas encaro isto com grande energia, porque as pessoas esperam que encontremos soluções e eu e todos os representantes da CDU trabalharemos neste espírito. As divergências que têm marcado esta primeira fase negocial passam sobretudo pelas políticas financeiras e a questão dos refugiados. A CSU, já em campanha para as eleições regionais de outubro, exige um endurecimento da política migratória e uma redução dos impostos para todos. O SPD quer, por sua vez, a simplificação das condições para que os refugiados consigam reagrupamento familiar, investimentos na educação e infraestruturas e novos apoios para as classes média e baixa. E Angela Merkel reconhece que as divergências persistem. Fizemos um grande trabalho de preparação, mas persistem grandes obstáculos que têm de ser ultrapassados. Em nome da CDU, posso dizer que faremos o possível para alcançar os compromissos necessários. As conversações têm permitido, contudo, avançar em algumas matérias, como uma lei sobre imigração qualificada, fundamental para a maior economia europeia, com uma população envelhecida. Só esta sexta-feira, no entanto, se deverá saber se os progressos já alcançados e os que possam ter sido obtidos durante a noite são suficientes para formar uma nova coligação. Se for esse o caso, o SPD prevê consultar os delegados reunidos em Congresso Extraordinário a 21 de janeiro para saber se aprovam ou não negociações pormenorizadas com a CDU e a CSU. O líder social-democrata prometeu igualmente consultar o partido sobre um futuro acordo de coligação e o novo governo poderá ser formado em março. Mas, tal como Merkel, também o líder do SPD, Martin Schulz, reconheceu no último dia de negociações que ainda existem obstáculos. Vamos analisar o progresso que fizemos nos últimos dias. Há vários pontos que identificamos como interesses comuns e sobre os quais podemos avançar, mas ainda há grandes problemas que temos de ultrapassar e isto levará certamente todo o dia. Esperamos estar prontos durante a noite. Apesar desta previsão, durante a madrugada, CDU, SPD e CSU ainda discutiam na sede dos sociais-democratas em Berlim. Os comitês dos partidos encontram-se novamente esta manhã e ao meio-dia deverão dar a conhecer às bancadas parlamentares os resultados das negociações. Na Tunísia, a situação continua tensa após quatro dias de protestos contra medidas de austeridade e confrontos entre manifestantes e polícias. Desde segunda-feira, 600 pessoas foram detidas, segundo as autoridades. O descontentamento social agravou-se com o aumento do IVA e das contribuições sociais no âmbito de um orçamento de austeridade para 2018. Partidos políticos, sindicatos e associações empresariais reúnem-se este sábado para debater a situação. Ativistas anti-austeridade estão a apelar, entretanto, a uma grande manifestação para esta sexta-feira. É um alerta do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. O país não vai aceitar pedidos de extradição de suspeitos de terrorismo para os Estados Unidos, enquanto Washington não entregar o líder religioso Fethullah Gulen, que Ankara acusa de ter instigado o golpe de Estado de 2016. As autoridades norte-americanas têm rejeitado todos os pedidos de Ankara para deter Fethullah Gulen a residir na Pensilvânia, considerando que faltam provas da relação do líder religioso ao golpe de Estado fracassado.
Vai ser o remate, Robin, golo! Robin rematou!
Sempre aos sábados, quando se jogar na Bundesliga, joga-se para o mundo connosco. A partir das 17h25, tempo universal, das 18h25 em Angola, das 19h25 em Moçambique. Para escutarem rádios parceiras da DW ou online, onde quer que esteja, no site www.dw.com/português. Nós e a Bundesliga, juntos na DW.
Golo! É golo! É do Borussia Dortmund, Mark Bartra!
DW. Espaço do ouvinte.
Vamos então dar novamente a palavra aos nossos ouvintes. Recordo que hoje perguntámos se concorda com o boicote dos jornalistas angolanos à cobertura dos assuntos parlamentares. O que é que dizem os nossos ouvintes, Guilherme?
Domingos Severino Jaulo diz que concorda plenamente porque a Assembleia Nacional não devia ter segredos. Tudo devia ser transparente e este devia ser o lugar mais democrático do país. Mas isso está longe de acontecer porque aquela gente está anestesiada com a ditadura, mesmo que o presidente não tenha interesse em ser autoritário na sua ação, mas por via do Parlamento exerce a ditadura. Por isso, os jornalistas têm o nosso apoio. É o que escreve Domingos Severino Jaulo. Ciros Pedro Samuel escreve na página da DW no Facebook: abaixo a ditadura, apoio aos jornalistas. E para Lafo Balde, o boicote é uma forma de garantir ou pressionar o governo angolano a respeitar os jornalistas, mas também tem de dar segurança. Este nosso ouvinte que nos escreve a partir da Guiné Guiné-Bissau. Lembra que os jornalistas merecem estar no Parlamento e se o presidente João Lourenço disse que quer uma imprensa livre, então tem de dar segurança e permitir o rápido desenvolvimento. Os jornalistas são homens da verdade. É o que escreve Lafo Baldé na nossa página no Facebook.
Obrigada, Guilherme, e a todos os ouvintes pela participação. Já sabe que pode continuar a deixar os seus comentários então na nossa página no Facebook, DW Português para a África. A informação é atualizada em permanência em dw.com/português. Fica por aqui esta emissão. Tenha um bom dia, bom fim de semana.